as pessoas mais humanas, quem souber aproveitar. É mais ou menos isso.
Exatamente.
Boa.
Exatamente.
Legal. Tivemos revolução industrial, podemos ver e chamar já, não só pela IA, mas outras coisas que já vêm acontecendo nos últimos anos, da chamada revolução digital, Edson.
Exatamente, né? Essa é a grande revolução digital que nós estamos enfrentando. Talvez a revolução industrial foi já uma transformação gigante, né? Mudou muita coisa, trouxe uma grande inovação, mas essa daqui, Boninho, eu acho que ela é diferente, ela é mais abrangente e ela está acontecendo muito mais rápido. A revolução industrial, ela levou décadas, né?
Sim.
Essa daqui está levando alguns poucos anos.
É verdade.
Então, ou seja, é muito rápido.
É muito rápido. Quer dizer, é aquela coisa, é uma realidade, fato, e não acompanhar não é opção, né?
Não é opção. É para toda e qualquer pessoa profissional, né? Eu acho que tem que acompanhar, estudar, tentar entender, porque isso vai fazer parte da nossa, não só do mercado profissional, isso vai fazer parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, tá? Porém, acho que nós vamos ver isso basicamente em quase tudo que estiver ao nosso redor, porque realmente isso vem, eu gosto de entender assim, acho que isso vem para ajudar, para trazer benefício. Ah, pode ser que alguém use isso para alguma coisa ruim, para mal, sem dúvida, né? Sempre tem, né? O lado ruim de qualquer coisa, mas eu gosto de olhar sempre o lado positivo, entender o que isso vai trazer de benefício. Tem muita coisa que vai trazer de benefício.
Com toda certeza. Edson, tempo urge, eu queria que antes a gente encerrasse, que você, se você quiser, evidentemente, deixasse aí redes sociais, para as pessoas acompanharem mais o seu trabalho, enfim, fique à vontade.
Não, legal, Paulinho, muitíssimo obrigado, né? Eu sou sócio da ICO, né? Eu vou deixar aqui, na verdade, nos acompanhe, né? A ICO é uma empresa que trabalha com serviços de contabilidade, consultoria, também toda a parte fiscal, departamento pessoal. Então, nós somos uma empresa que já tem 69 anos de mercado, que atua, né, nessa área de serviços profissionais, serviços contábeis, mas nós somos uma entidade hoje que tem o DNA de inteligência artificial. Nós somos uma empresa bastante tecnológica, então nós temos liderado muitas frentes aqui, né, de desenvolvimento de novas tecnologias, de transformação digital. Então, hoje, eu diria que nós somos pioneiros, né, nessa fase. Uhum. Então, vou deixar aqui o contato nosso da IRCO, né? É www.irco.com.br. Nos siga também no Instagram, nós temos lá IRCO oficial, né, no Instagram. E eu, então, também no LinkedIn. Então, acho que é isso, Paulinho.
IRKO, IRCO, tá certo? É isso aí. Edson, obrigado, viu, pela sua participação, foi muito bacana o papo, um forte abraço para você.
Um abraço, um grande abraço.
Maravilha, Edson Teixeira, sócio da IRCO, que falou ao jornalismo da cidade.
O Brasil registrou 1.571 casos de feminicídio em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esse é o maior número da série histórica desde quando o feminicídio foi definido como lei no ano de 2015. Esse crime é o assassinato de uma mulher cometido pela condição do sexo feminino, ou seja, quando a morte envolve violência doméstica, familiar ou menosprezo e discriminação. Para chegar a esse extremo, a violência não começa com agressões físicas, mas com práticas que parecem normais. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas.
Geralmente a gente fala que a violência psicológica é a primeira forma de violência, né? E muitas vezes a gente não valoriza, não dimensiona isso. Porque nós mulheres fomos ensinadas já que é como o homem gritar, que é como o homem se exaltar, e a gente vai levando isso como se fosse natural. Geralmente o homem desrespeitando a mulher, falando do corpo dela, falando que ela não tem capacidade de trabalho, que ela é burra, que ela não pode manifestar suas ideias, porque ela só fala besteira.
A maioria dos agressores são companheiros e ex-companheiros da mulher. Por isso, é preciso que a família e amigos fiquem atentos aos sinais de alerta.
Muitas vítimas de feminicídio, quando alguém vai falar com os familiares, algum familiar fala assim, ele era muito ciumento, ele ameaçava, a gente sabia, só que a gente não queria se meter. Isso já é um alerta, porque no caso da violência doméstica, o cão que ladra, ele morde. e muitas vezes ele mata. Ele vai colocando ela numa bolha e vai afastando ela de outras pessoas, da rede de amigos, da rede de familiares, da rede de apoio dela, e ela vai ficando só. Então, isso é um sinal de alerta e a gente não pode dar as costas para essa mulher.
As denúncias de violência contra a mulher podem e devem ser feitas de forma anônima pelo Disque 180 ou em uma delegacia. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Heaven sends you your promises. e 54 minutos.
Na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Falling, yeah. Wherever I go, she's always here. my heart belongs to you.
It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Magic, 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 magic.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
2026 tem sido um ano bom para o setor de financiamento de veículos. De acordo com análise de dados da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, em valores, o financiamento de veículos atingiu R$3.780.000 no primeiro semestre, um aumento de 10,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 2.380.000 veículos usados e 1.390.000 veículos novos foram financiados. Análise por região mostra que o volume de financiamentos aumentou em todas elas entre o primeiro semestre de 2026 e o mesmo período de 2025, com destaque para a região centro-oeste, com alta de 13,1%, e para a região nordeste, que registrou avanço de 12,6%. Ainda de acordo com os dados analisados, os veículos comerciais leves são o tipo mais financiado no Brasil. Apenas no sexto mês deste ano, o segmento somou 434 mil unidades financiadas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life, there's panic in America. Oh, 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 there's trouble in America. Oh, 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 there's panic in America. Oh, 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 yesterday was easy as I got to new. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight. To hold me, say you'll be here. Hold me, say you'll be here.
Uma hora e 11 minutos.
Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. She smells just like a percolator. Her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, no tomato juice, you'll see. No potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee in Brazil.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
So right, love.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Com toda a audiência.
Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza em nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação?
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que que são os estudos clínicos? São aquelas etapas no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase do desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação. Muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, sim. Na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem, sim, no país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui à ABRACRO são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil, ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil, ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente. E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por este novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil,
Sim.
Foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico, porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi, por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para a gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais. Fomenta muito. Porque a gente tem a criação de muitos empregos quando você tem esse aumento no número de estudos. São empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento do número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa.
Uhum,
é bastante. E esse ganho é um ganho econômico, né? Sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também, né? Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá uma, ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas,
uhum,
né?
Uhum.
Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiado, quer dizer, financiado, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo. E por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né? E orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ô Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir, e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%. Enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né? O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante.
Uhum.
Ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, tá? Legal, oxalá. Muito bom.
Sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar, assim, numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica. Né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos,
uhum.
E que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um embrólio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente. E assim, eu falei, né, como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia com muita atenção para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só queria destacar aqui... dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica. Ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor. Isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abracro?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abracro no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi, de fato, um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Good thing he's found. If she
1:39.
This old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even dress myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may not be this, ship will carry our bodies safe to the shore. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am all right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All this left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. Ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Cidade na madrugada, na madrugada, na madrugada, antecipando as notícias.
By which we measure. Oh.